No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje nós vamos continuar falando do terceiro setor e a crise. Hoje destacando o setor 2,5. Você já ouviu falar do setor 2,5? Não? Provavelmente não mesmo. O setor 2,5 representa empresas que ligam as suas atividades sociais e ambientais com lucratividade. Estima-se que existam 250 milhões de reais destinados para investimentos nessa área. Boa tarde, Ana Roger.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, nossas convidadas.
Você percebeu que hoje eu não falei da nossa crise política e econômica, porque ela tem um longo tempo ainda, né? Uma estrada muito...
Esperamos que longa. Se resolva em algum momento, né? Mas vamos falar das coisas positivas também, né?
É verdade. Esperamos que dia 6 saia alguma novidade do interesse da maioria da população brasileira. Para falar sobre esse assunto, o setor 2,5, eu tenho duas importantes convidadas. A Aline Gonçalves, advogada com experiência na área de direito público do terceiro setor e negócios sociais. Aline, boa tarde. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Obrigada.
E o grande desafio em comunicação do setor 2,5 é que as pessoas que integram o terceiro setor conheçam, né?
Sim, claro. Não só como uma oportunidade, mas até como uma identificação. Porque aqui no Brasil as organizações sem fins lucrativos, né, que compõem o terceiro setor, elas podem ter negócios sociais na sua estrutura, elas podem desenvolver atividade econômica. Então é importante conhecer os conceitos do setor 2,5 até para se identificar também com alguns movimentos, né?
Nossa outra convidada é a Cássia Vasconcelos, especialista em projetos ligados ao terceiro setor, professora universitária. Cássia, depois de algum tempo, seja bem-vinda ao Observatório.
Joel, muito obrigada, é um prazer estar com vocês novamente para falar de diversos assuntos, inclusive o 2,5, que é a nossa paixão aqui, né, Aline?
É isso que eu ia falar, você abraçou, né, o 2,5, e você acha que ele é uma solução para o terceiro setor?
Eu acredito que não só para o terceiro setor, mas para os problemas sociais e como uma parceria para os problemas governamentais também, Joel. O setor 2,5 é um setor que vem fortalecer a questão de sair do assistencialismo e trazer a população para uma participação mais ativa, a partir de uma rentabilidade, de se oferecer serviços e produtos que tragam esse desenvolvimento para as camadas menos favorecidas da população.
Para a gente se livrar desse assistencialismo, como diz você, é necessário, entre outras coisas, o que você falou, o setor 2,5. Mas como nós mudamos essa cultura, essa mentalidade?
Esse é um desafio, né? Eu acredito que depois a Aline também vai colocar um pouco mais, falando de legislação e esses outros desafios, mas assim, o grande desafio que eu vejo hoje realmente é cultural e trabalhar o desenvolvimento das pessoas que lutam pelo setor social, não só no 2,5, que hoje tem crescido, é um conceito muito novo no Brasil ainda, né? Como a gente disse lá no passado, numa outra oportunidade, foi trazido com desenvolvimento de fora do Brasil, esses negócios fora do Brasil são muito mais desenvolvidos e nós precisamos realmente esse debate e que a população esteja informada cada vez mais do papel fundamental do setor 2,5, que é um setor que não só busca trabalhar o desenvolvimento social, mas trazer essa lucratividade que é categórica nas empresas de segundo setor, né, e desenvolver melhor.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta facebook.com/observatório3setor. Aline, você trouxe aqui o seu livro, Empresas Sociais,
Nações Unidas,
uma abordagem
da importância da economia verde e das novas tecnologias.
Muito bem.
Do Fórum Econômico Internacional.
Há algum problema aqui?
There is a clear bet that is necessary in the green economy.
É claro, deu um probleminha nosso aqui, eu ia fazer uma pergunta ali, mas você não estranhe muito, ouvinte. É que entrou a matéria da Rádio ONU, que daqui a pouquinho vocês vão ouvi-la na íntegra. Ali nós íamos falar do seu livro, Empresas Sociais, uma abordagem societária.
Obrigada, Joel, pela oportunidade. Esse livro foi um estudo que eu fiz na área do direito, né? Então, por isso, abordagem societária. Eu tentei ao máximo não ter juridiquês, tá? Ele tem uma comparação de vários conceitos hoje sobre negócios sociais. E acho que isso é interessante porque, de fato, a maior parte faz uma distinção de que o setor 2,5, que os negócios sociais, são negócios que estão buscando solucionar um problema social, ambiental, e que fazem isso por meio de uma atividade econômica rentável, sustentável, ou seja, não precisaria de uma doação para poder funcionar e girar aquele negócio. A maior parte dos conceitos, de fato, vão querer a distribuição do lucro, mas nem todos. Então, isso é muito interessante porque, mesmo sem perder essa característica do terceiro setor, sem fins lucrativos, no sentido de que aquilo que excede você não distribui entre os associados, alguns conceitos permitem fazer uma melhora sobre o dia a dia do funcionamento de uma organização sem fins lucrativos. Mas é importante realmente reconhecer que o setor 2,5 ele é mais caracterizado por empresas que têm objetivo e fazem distribuição de lucro, mas que elas têm um compromisso muito grande para solucionar um problema social e ambiental.
O empresário brasileiro já está sensibilizado em relação ao 2,5?
Tem um movimento que tem crescido. Hoje o Sistema B, que é um movimento global que faz certificação de empresas sociais, empresas de propósito, já tem 85 empresas brasileiras certificadas. E a de maior porte, com capital aberto, é a Natura, que recentemente foi recertificada, porque a cada 2 anos eles passam de novo por todo um processo de checagem. Então, tem crescido. No mundo a gente já tem mais de 1.000 empresas B. É claro que esse é um conceito, um tipo de certificação, dependendo de quem conceitualiza negócio social, a gente pode ter muito mais. E eu imagino que aqui no Brasil a gente tenha negócios sociais que nem se entendem dessa forma, mas que já estão fazendo uma grande melhoria, tanto pelo objeto que fazem, pelo envolvimento de pessoas normalmente excluídas, uma preocupação ambiental, enfim. Então, eu acho que existem iniciativas, sim, que hoje se alinham bastante ao conceito do setor 2,5.
A Aline está com, Cássio, uma coisa curiosa, né? Há uma prática já do 2,5 sem que os seus atores se conheçam, né?
Sim, Joel, e principalmente desses atores que nascem da essência real do terceiro setor, que são aqueles empreendedores apaixonados, que muitas vezes não se entendem como empreendedores, né? Eles se entendem como atores e cidadãos, que é o mais importante, eu acredito, para se desenvolver alguma ação social com maior relevância. Mas eles começam a buscar, principalmente a partir do marco regulatório, buscar iniciativas que fomentem mais esse debate. Então, a paixão é muito forte ainda, né? Eu lembro até que uma vez eu citei para você que num curso Antônio Hermínio de Moraes Neto, quando fundou o Vox Capital, que estava injetando dinheiro para desenvolver esse tipo de negócio, ele disse, precisa paixão e sangue, o sangue nos olhos de vamos buscar. Então, acontece um movimento, ainda muito recente, nesse sentido, né? Nesse desenvolvimento desse pessoal que vem do terceiro setor, da essência do amor, de vamos fazer porque a sociedade necessita e assim vai. Mas a profissionalização não tem como fugir disso, principalmente pelo marco regulatório.
Tem duas perguntas para fazer para vocês. Em que área aqui no Brasil o 2,5 está mais desenvolvido, está atuando mais, na saúde, na educação? Essa é a primeira. E a segunda, para a sociedade, fica claro o que é o setor 2,5 ou o que é o terceiro setor? De que forma a sociedade visualiza isso e como que ela vai ver essa diferença para ver a vantagem, né, de um negócio social que é autossustentável, né, que vai evitar de, por exemplo, como o assistencialismo e, portanto, ajuda a desenvolver a sociedade também, né? Eu acredito que esses sejam dos objetivos. Então, como que a sociedade consegue entender essa diferença e as vantagens desse novo modelo?
Na verdade, a sociedade e os beneficiários ainda não entendem. Essa é a grande dificuldade do setor, além da questão desse fomento da legislação e de se trabalhar, ainda é um grupo muito seleto que vem trabalhando para o negócio funcionar, mas essa divulgação e a informação para a população ainda é muito rasa, né? Então, a população não tem total consciência do que seria um 2,5 e do que é uma organização da sociedade civil, mesmo porque hoje elas se mesclam, como a Aline disse, né? Então, eu acredito que o nosso foco não seria diferenciar neste momento o que é um ou outro, mas sim dizer que a lucratividade, esse é o principal conceito, no meu ver, é focada não em enriquecimento de poucos da camada social, e sim dessa distribuição para uma melhoria e um desenvolvimento social. E as áreas que mais têm sido trabalhadas realmente são saúde, tem muita iniciativa dentro de tecnologia, mas a saúde é um dos principais focos do setor 2,5. A educação também tem muito, um trabalho muito forte, mas ligado à tecnologia também.
Muito bem, nós vamos interromper um pouco nossa entrevista para apresentar uma reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Antônio Gutierrez diz que ainda há um passo necessário que falta dar na economia verde. Eleutério Guevani, da ONU News de Nova York, traz as informações.
O secretário-geral das Nações Unidas falou esta quinta-feira da importância da economia verde e das novas tecnologias no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.
There is a clear bet that is necessary in the green economy, and that means renewable energy, that means conservation of energy.
António Guterres disse que há ainda um passo necessário que falta dar na economia verde, que significa energia renovável, conservação de energia e revolução em alguns setores, que incluem os transportes. Mas o chefe da ONU chamou a atenção para a necessidade de haver uma ligação com outros setores das tecnologias que marcam o progresso do mundo digital.
What is important to note is that in most of these new technologies we face today problems of governance at global level.
No seu discurso, Guterres destacou que é importante notar que em grande parte das novas tecnologias há problemas de governação a nível global, tais como a governação da internet, do espaço cibernético, da inteligência artificial e da engenharia genética, que não são somente técnicos, mas morais e éticos em algumas vezes. O secretário-geral lembrou que está em curso um debate essencial sobre formas de cooperação internacional envolvendo governos, setor privado, academia e centros de pesquisa. O objetivo é encontrar formas de usar essas tecnologias e aplicá-las em benefício de seres humanos e não para que estas se tornem perigosas. Ainda na Rússia, António Guterres deve encontrar-se com o presidente Vladimir Putin e com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
Esse desafio da economia verde é o mesmo, né, dos 2,5, né? Quebrar o preconceito que existe, sobretudo da classe empresarial.
Exatamente, Joel. Eu acredito que hoje a classe empresarial vê, e na verdade, por que esses atores empresariais são super importantes, e de repente a Aline pode até complementar nesse sentido com o estudo dela, mas assim, as empresas, elas têm hoje uma grande parte ou um braço social, que seria uma fundação, uma OSCIP, né, OSC hoje em dia, e ou também uma linha já pendendo para um negócio social. Então, as empresas hoje têm a visão que elas precisam de consumidores mais conscientes também, né, independente do produto ou serviço que ela oferece. Mas o grande foco não é esse, é o desenvolvimento realmente das necessidades de educação, saúde, né, habitação, meio ambiente, etc.
Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Aline Gonçalves e Cássia Vasconcelos sobre o setor 2,5. Muito bem, a gente já falou do teu livro, né, Aline? Essa mudança é necessária no terceiro setor? O 2,5 é fundamental, né, nesse processo de mudança? Na legislação, agora com o marco regulatório, e a quebra daquela visão assistencialista, né, com a profissionalização do terceiro setor. Tem mais algum aspecto importante que a gente possa...
Tem sim, Joel. Eu gostaria de compartilhar uma visão bem pessoal que eu tenho e que tem muito a ver também com o resultado desse estudo profundo de legislação envolvendo o terceiro setor. Acho que durante muito tempo as organizações tiveram uma dificuldade de avançar em termos de profissionalismo, não por uma questão cultural apenas, mas por uma culpa de legislação. Então, para dar um exemplo para quem está ouvindo e não tem tanta familiaridade, durante muito tempo as organizações sem fins lucrativos, terceiro setor, não podia remunerar seus dirigentes. Ou seja, o diretor, a diretora daquela organização deveria atuar de maneira voluntária. Isso foi evoluindo com o passar dos anos, mas é muito recente a mudança integral. Então, hoje, qualquer organização sem fins lucrativos pode sim remunerar pelo trabalho que um diretor ou uma diretora tem para dirigir aquela organização, e isso é essencial para ter profissionalismo, para ter uma boa gestão e para ter uma dedicação realmente àquela estrutura, né? Sem fins lucrativos. Isso foi um avanço importante da legislação que o marco regulatório trouxe, além de outros envolvendo parceria com o poder público, mas esse para o dia a dia das organizações é um exemplo. E eu gosto de ressaltar esse porque, de alguma forma, os negócios sociais eles acabam sendo vistos por algumas pessoas no sentido de que são uma alternativa à profissionalização do terceiro setor, e acho que não mais. A gente tendo hoje uma melhoria da legislação para o terceiro setor, é uma questão de identidade, de propósito, um movimento de pessoas se identificar com uma estrutura sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. E acho que o bacana do setor 2,5, e que às vezes a gente brinca que pode também ser um setor 2,75, é que tem uma possibilidade na legislação para enquadrar conforme essa identidade, esse propósito fizer mais sentido. Então, eu gostaria de pontuar essa questão. Em relação ao setor 2,5, a gente não tem hoje uma legislação específica.
Se ela é Você acha necessário?
A gente tem trabalhado no grupo jurídico do Sistema B, exatamente com essa pergunta, que nos é muito cara, realmente, assim, porque, de alguma forma, já dá para fazer muito com o que a gente tem hoje. E acho que isso é importante saber. A gente não enxerga um obstáculo imediato. Mas a gente sabe que legislações também são fomentadoras, elas são simbólicas também. Então, nessa perspectiva, diversos países estão criando legislação específica para negócios de propósito, empresas sociais, e a gente tem trabalhado em sinergia com esses movimentos internacionais para construir uma legislação que possa apontar para um caminho de mais responsabilidade empresarial, mais transparência e com clara definição do propósito e do objetivo socioambiental. Nessa linha, a gente tem trabalhado na legislação e pode ser algo bacana para a gente fomentar esse movimento.
Aline, empresas convencionais, as empresas que existem hoje, elas podem se tornar empresas sociais? Elas podem migrar desse modelo convencional para o modelo 2,5? Sim. E como é que elas fazem isso?
Bacana. Bom, principalmente, o primeiro passo é uma definição dos gestores, né, dos administradores dessa empresa, para assumirem, de fato, um compromisso. Não vai funcionar da boca para fora, não vai funcionar só colocar no papel, realmente a gente precisa ver essa mudança. É claro que essa mudança ela pode ter muitos tons. Ela pode começar com uma ação de responsabilidade social, no sentido de doação, patrocínio para o terceiro setor. Pode depois passar para um pouco mais consolidada nas suas estruturas internas, ações de voluntariado e por aí vai. Mas ela pode chegar a esse máximo, que é, por exemplo, que as empresas B hoje assumem um compromisso de que na atuação dela empresarial, ela deve estar necessariamente gerando um impacto positivo, social e ambiental. Então, como migrar? Assim, alguns exemplos de métricas, de ferramentas, hoje existem. O movimento B a Força-Tarefa pelas Finanças Sociais, várias outras aceleradoras e incubadoras que compõem esse setor, que ajudam, né, no fortalecimento do setor 2,5, ajudam em termos de métrica, em termos de ferramentas para avaliação de impacto. Então, essa transição ela tem muito a ver com um compromisso e com uma transparência para essa execução, né?
O grande pulso para o 2,5 começou lá em 2007 com o Yunes, então eu quero que você fale isso, mas agora nós vamos, Cássia, mas agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira, com mais informações.
Boa tarde, Joel. Uma das notícias que estão em nosso portal é sobre a história do Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos. Sua trajetória foi marcada por situações em que a população jamais imaginaria, como o abuso e a violência que ele sofreu durante sua infância. E começou hoje a 15ª edição da Feira Internacional em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, a REATEC. O evento gratuito está acontecendo na São Paulo Expo e vai até o dia 4, no próximo domingo. Haverá palestras, workshops e lançamentos de produtos especiais para pessoas com deficiência. E no dia 3, próximo sábado, os moradores da comunidade Moinho, no centro de São Paulo, vão receber o shopping a céu aberto. A iniciativa tem como objetivo dar itens de vestuário para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cada visitante do shopping poderá escolher 5 peças de roupas, sapatos, cobertores e outros utensílios. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, continuando com a nossa entrevista, deixei no ar, Cássia, um pouco da história do 2,5, né? Começou com o Yunes.
É, na verdade, assim, já existia esse movimento todo, né, fora do Brasil, muito forte, e aqui no Brasil também já um trabalho, né, com várias organizações, a Choca como pioneira, a Artemisia, né, que a Kelly trouxe de fora. Já havia um movimento, mas nada tão desenhado e explícito. Então, Yunus começou num trabalho lá na Índia, quando ele entendeu que a comunidade da região, e principalmente as mulheres, precisavam de um apoio financeiro. Então, ele, a partir da iniciativa dele, ele pegou as economias dele e pensou, eu vou emprestar como se fosse um banco, porque ele correu atrás de ser um banco. Na verdade, não conseguiu na época, né? Ele foi vetado e foi atrás para financiar, também foi vetado, e ele trouxe e falou, não, eu tenho economias, eu vou bancar isso. E ele percebeu que essas mulheres, que eram, na verdade, as líderes de suas famílias, pagavam certinho e se uniam num associativismo para poder ajudar uma outra, caso não fosse possível ser pago. Aí o que aconteceu? A partir desse movimento que ele percebeu, ele falou, bom, eu vou criar um banco. E foi aí que ele criou o Grameen Bank, que foi o primeiro banco social, com microcrédito. Aí daí ele começou a desenvolver cada vez mais esse conceito e trazer isso para o mundo, vamos dizer. Então, assim, hoje o que eu percebo é a divulgação do conceito, né, trazer a informação à população. Então, esse desconhecimento do que é possível ser feito, que infelizmente muitas vezes atrapalha o processo, eu acredito. Então, ele trouxe esse processo junto com outras organizações. Inclusive, ele veio para o Brasil, tem o Centro Yunus agora lá na ESPM, né, com todo um trabalho de fomento, acelera negócios de impacto, que a gente chama, né? Então, existem outras iniciativas. E eu acho também, Joel, complementando, que é muito importante essa questão do capital semente. Porque muitos empresários ficam por trás das câmeras, eles não falam. Muitas empresas têm essa iniciativa de trabalhar, vamos fomentar um negócio social, né? E aí eles buscam a liderança para tocar esse negócio com propósito.
Pode ser uma alternativa para a nossa crise econômica?
Não só, né, Joel? Eu acredito que existe aí algo muito além, né? Um comportamental e não acho que é a solução para tudo, não o 2,5.
Queria complementar, eu acho que pode ser a solução da crise social, né? Então, é realmente um compromisso das empresas com o impacto que podem gerar e que já geram hoje, né? Tanto em nível social quanto ambiental. Pode, de fato, ser a solução, no sentido de que uma atuação mais responsável, mais comprometida de todos os setores, mas o empresarial é um dos que mais podem catalisar esse movimento, né?
É porque a classe empresarial sempre, olha, eu contribuo para essa questão social no Brasil, mas com uma certa distância. Agora, visando lucro e tendo uma atividade profissional, pode despertar uma nova consciência, né, Denise? Que é fundamental, né?
Sim, a gente tem um privilégio em termos de legislação, porque na nossa Constituição tem a função social, né, tanto da propriedade quanto das empresas. É claro que a gente talvez não tenha tido tanto sucesso na implementação desse dever constitucional, mas esses movimentos, eles, como a Cássia estava comentando, começam a se alinhar e se juntar para que movimentos empresariais consigam colocar de forma clara que eles estão cumprindo a sua função social. E o que é bacana é que alguns fazem um compromisso muito forte mesmo, no sentido de que a sua própria atividade econômica é para solucionar um problema social ambiental. Existe até agora uma nova nomenclatura que chama das empresas regenerativas, que o propósito delas é ajudar a regenerar, a corrigir alguma das falhas, principalmente na área ambiental. Então, bastante interessante. Isso é um privilégio, porque muitos países faziam e ainda fazem uma leitura de que a empresa deve buscar o lucro e ponto, né? E cumprindo as legislações estariam tranquilas. E por isso que muitos países sentem a necessidade de criar uma legislação específica para o setor 2,5. Mas aqui a gente já tem esse arcabouço, então hoje as empresas já poderiam estar assumindo um compromisso muito maior com a questão social.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e na volta vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes. Até já.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Aline Gonçalves e Cássia Vasconcelos sobre o setor 2,5. Muito bem. Agora, como eu já disse, nós vamos começar a perguntas dos nossos ouvintes. Quem criou o setor 2,5? Quem pergunta é a Renata, lá da Vila Madalena. O final do telefone é 3755. Começa por onde? Você, Cássia?
Pode ir.
Aline.
Quer falar? Posso começar, Aline? Pode ser, Aline? Você complementa? Na verdade, assim, é o que nós estávamos até comentando. Não existe um criador. Não é como falar, ah, nossa, é o Bill Gates, né? Não, não tem esse movimento de colocar um título. E sim, fomentadores. Na verdade, os grandes fomentadores são os atores sociais. E tem os grandes nomes das pessoas que realmente estudam o setor estão preocupados em desenvolver esse conceito em seus países específicos.
A preocupação, me parece, eu gostaria, se não for, você me corrige, que era qualificar o terceiro setor e buscar alternativas para ele. E aí surgiu o 2,5, seria isso?
Mais do que isso, Joel, eu vejo, é trabalhar os problemas sociais. Esse foi o grande impacto, né? O que eles perceberam? Só o terceiro setor com a visão de vamos ser assistencialistas, não consegui. Eles entenderam que, assim, aquela famosa frase, eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar, porque eu preciso de atores, né, protagonistas. Então, eu acho que a grande questão do 2,5 nasce dessa visão de trazer o cidadão como um protagonista para que ele sinta a sua autoestima, para que ele se sinta participativo. E daí começou todo esse desenvolvimento a partir desses outros atores que hoje a gente cita nomes de grandes personalidades, né, que estão trabalhando o 2,5.
Muito bem. Na linha agora, Marcos Kiss, que é colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Marcos. Oi, Marcos, se você me ouve, vamos fazer a ligação com o Marcos Kissel. Muito bem, está me ouvindo, Marcos?
Oi, como vai, Joel, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo em paz?
Hoje nosso tema é o conceito do 2,5 do terceiro setor.
Pois é, deixa eu te dizer, eu sinceramente, com toda essa vivência do setor, eu acho que chamar um espaço aí de 2,5 é um pouco de alquimia, de marqueteiro, sabe?
Porque, mas que vale a pena?
Para mim, é uma questão empresarial. Não é uma questão de ação social. Se a gente for usar isso por 2,5, eu posso entender também que todo o esforço das grandes corporações de entrar com sustentabilidade, responsabilidade social empresarial, todas elas estão, de certa maneira, tentando dizer que as ações que elas fazem têm um compromisso com a sociedade, têm um compromisso com os stakeholders, eles são cidadãos perante a sociedade onde eles atuam. Então, acho que o crivo aí ainda é que esses investimentos são investimentos que têm que dar lucro. E sendo que tem que dar lucro, isso entra na lógica do capitalismo. Não entra numa lógica de prestação de serviço, de fazer com que o recurso seja doado ou o recurso seja dado para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Então eu tenho uma clara interpretação de que todo esforço que está sendo feito, às vezes, para divulgar determinada prática e classificá-la como 2,5, é simplesmente um artifício. Ele realmente não representa que eu estou fazendo alguma coisa que seja nova, no sentido de criar um espaço que não existia. É dar um rótulo, e por isso que eu tenho minha dúvida de se fazer tanto esforço na definição de um 2,5. Então é uma questão conceitual que não é sustentada por uma prática.
Muito
então,
bem.
Essa é a opinião do dia de hoje, Joel.
Está aí sua reflexão para o setor 2,5. Vou conversar agora com as nossas duas convidadas. Marcos, muito obrigado pela sua participação e até a próxima quinta.
Até a próxima, um abraço. Até logo.
Muito bem, está aí.
Se eu puder reagir a essa colocação do Marcos Kissel, acho que pode ajudar aqui para o nosso debate, bate-papo, né? O que ele coloca é importante porque, de fato, a gente não tendo uma questão jurídica em termos de o que é o setor 2,5, o que são as empresas ou as organizações que estão inseridas ali, realmente a gente cai num risco, numa preocupação de que pode ser só um rótulo, como ele colocou, e que muitos dos movimentos e atuações em termos de responsabilidade social já existiriam, então estaria sendo só uma rotulação a posteriori, né? E a gente começou a conversa hoje dizendo exatamente isso, né? Então, não é a gente não está aqui buscando quem criou o setor 2,5, ou que ele é uma grande novidade, mas ele tem se consolidado e tem se fortalecido para não ser um mero rótulo. Acho que isso que é o bacana da gente observar. Todas as ferramentas de métricas, os conceitos que têm sido apurados, as legislações que têm sido criadas mundo afora, mostram que há uma preocupação, sim, de uma qualificação para esse tipo de atuação importante. E eu quero pontuar uma questão que diversas vezes eu não percebo uma distinção e para mim ela é muito clara também. Um negócio social, ele não necessariamente deve ser entendido como de uma estrutura com finalidade lucrativa. A gente pode, sim, ter uma organização sem fins lucrativos do terceiro setor com um negócio social. O que isso quer dizer? Que aquela atividade econômica ela consegue ser sustentável financeiramente. A questão da distribuição de lucro, ela para alguns conceitos é importante, para outros não.
Porque ela poderia perder a sua finalidade?
Se ela poderia perder a sua finalidade.
Porque se só pensar no lucro, aí ela perderia a sua finalidade, porque a razão social dela é provocar um impacto na comunidade.
Exatamente.
Então, olha, ou eu vou continuar fazendo sempre esse projeto porque ele está me dando lucro e eu tenho parceiros lá.
Exatamente.
É isso que você está falando. Né?
Exatamente. Porque realmente a tentativa desses conceitos de negócios sociais, eu sei que é difícil porque eu posso estar falando de vários conceitos diferentes aqui, mas eles têm uma tentativa de equilíbrio 50-50 entre lucro e o atingimento de um impacto socioambiental. Isso é importante, como eu coloquei, né? A gente teve muita dificuldade no terceiro setor para execução de atividades econômicas dessa maneira sustentável, né? Então, é claro que tem uma questão de modelo também de financiamento. Então, para alguns tipos de atuação no terceiro setor, que precisa ser assistencialista também pelo seu próprio objetivo, depende de doação. não consegue, por atividades econômicas, se financiar. Mas acho que isso é importante para a gente olhar essa discussão do setor 2,5 mais como oportunidade de entender as possibilidades tanto das empresas assumirem uma função muito mais responsável em termos de atingimento de soluções socioambientais, como também do terceiro setor, perceber que ele pode executar dentro de tantas outras pizzas aí, das fatias da pizza do seu financiamento, ações de negócio social.
Você quer completar?
Eu gostaria, Joel, porque eu acho assim que é o que eu coloquei anteriormente. O grande debate aqui não é dizer quem fundou, né? E a questão de... tem que entender que é uma complementariedade ao que o terceiro setor abriu no mundo inteiro, né? E a questão de dividir o lucro, na verdade, assim, a essência do negócio social, independente dele ter o dividendo ou não, o foco dele ser uma organização não governamental, mas ter a sustentabilidade, é o impacto socioambiental e a ampliação deste resultado. E o mais também, assim, o que me deixa mais inspirada e realmente otimista nesse sentido, em acreditar que sim, é um outro viés, um setor complementar e não concorrente ao terceiro setor. Ele complementa. O que me faz acreditar são os resultados com os negócios que têm nascido desde 2004, 2005, e aí a gente já tem muito resultado positivo. Então, isso, para mim, comprova, sim, o sucesso do conceito.
Existe algum... vocês estavam falando de algumas empresas, né, que já tem que já tem essa atuação no que se chama de 2,5. Vocês têm algum exemplo de comunidade no entorno dessas empresas que tenha se beneficiado desse novo modelo?
Sim, fora do Brasil, vários cases. Aqui no Brasil, o Doutor Consulta foi um dos primeiros, né? Hoje o Doutor Consulta você vê para todo lado, né? Então ele realmente é uma empresa que nasceu com esse conceito 2,5, né? Isso, eles começaram em 2011 e hoje você vê, 2017. Olha a capilaridade. Na verdade, o grande impacto do negócio social e visto como 2,5 é realmente ampliar a capacidade de atendimento. Tá?
Muito bem.
Desculpe.
Continuando com a participação dos nossos ouvintes, o Mário de Higienópolis, final do telefone 4931. Quais os impactos sociais do setor 2,5?
Bom, é claro que deveria, a gente, para responder essa pergunta, teria que fazer uma somatória de todos os impactos pontuais e específicos que cada negócio social pode gerar. Tem uma... O que eu acho bacana, e talvez a gente esteja aqui falando muito sobre conceitos, a questão de enquadrar ou não, e qual é o setor, e o mais importante para a gente identificar o impacto é a transparência. Então, para dar um exemplo, muitas das empresas certificadas pelo BIM Impact, que utilizam a ferramenta do BIM Impact Assessment, que é uma das ferramentas utilizadas no sistema B, elas fazem uma demonstração muito clara de qual é o impacto ambiental e social que é gerado pelas suas atividades. Então, recentemente eu estava olhando uma das empresas que produz biscoito, por exemplo, para cada produto tem todo, de uma maneira transparente, toda a escala do impacto, quando ele é negativo, o que ela tem feito para mitigar, para corrigir, e, enfim, isso... É uma atitude muito mais transparente e que eu acho que ajuda na avaliação do impacto. Existem casos específicos. Um que eu gosto muito, um mapeamento que foi feito, é do Brasil 27. Quem tiver um tempo, é uma experiência muito boa conhecer essas experiências. São vídeos curtos, menos de 5 minutos, de cada estado, de cada ente da federação aqui do Brasil, e que mostra um negócio social e qual foi o impacto na comunidade. E aí tem de várias áreas, de educação, de ciência, saúde, empoderamento financeiro e por aí vai.
Muito bem. Quer completar?
Não, Joel, perfeita a colocação da linha.
O Carlos Augusto da Casa Verde, final da telefone 67... 2,0, o setor 2,5 atende somente as ONGs, organizações de interesse social?
Não. Eu sei que a gente está falando de algo em construção e que cabe muito conceito dentro. O 2,5, o que ele quer dizer? É o que a gente entende entre o que está no segundo, entre o segundo setor, que seriam as empresas como a gente já conhece hoje, e o terceiro setor. Então, dentro desse setor 2,5, podem existir, e em geral a maior parte, são empresas. Então, Eu quero só pontuar que algumas organizações sem fins lucrativos podem sim ter na sua estrutura um negócio social, mas elas nunca podem ser entendidas como organizações que estão buscando o lucro ou aquilo que elas obtêm de excedentes distribuir. Então, essa é uma diferença. Então, o setor 2,5 ele atende muito a uma necessidade empresarial, mas ele também cabe em alguns conceitos para terceiro setor.
Muito bem, o André Bueno, da Bela Vista, final telefone 9540, o setor 2,5 pode ser lucrativo e ao mesmo tempo sustentável, Cássia?
Ele é, na verdade, né? Ele é. A lucratividade dele é realmente para trazer a sustentabilidade. E eu gostaria de complementar que também é para ajudar a desenvolver o país no sentido de tirar a burocracia que existe junto às questões governamentais. Então, assim, o setor 2,5 ele traz mais flexibilidade de atuação também, né?
Hoje, que problemas você poderia identificar que estão emperrando o crescimento do 2,5?
Eu acredito que a questão do marco regulatório ajudou muito. No passado, eu acho que emperrava um pouco. E eu acredito muito que seria o desenvolvimento humano mesmo, essa capacitação dos profissionais, o debate em cima e um trabalho de comunicação forte para cada vez mais esses grupos que estão trabalhando, né, e debatendo sejam mais conhecidos. Isso esteja mais junto às camadas da população.
Você sabe que eu pensava que era sensibilizar a classe empresarial, que ela não está fazendo mais uma coisa para dar lucro, mas ela está participando de um projeto social para fazer a diferença num país assim que injusto como o nosso.
Pelo contrário, Joel, eu acredito que a classe empresarial, e eu acho que depois a Aline pode complementar bem isso, eles têm uma conscientização muito forte, porque eles entendem que um país desenvolvido consome melhor, não no sentido do consumismo, mas sim tem um poder de escolha maior. E o poder de escolha traz um desenvolvimento cada vez mais forte para o nosso país.
A Laura Silveira, da Lapa, o final do telefone é 3990, está dizendo que não ensino nas escolas sobre nem o primeiro, nem o segundo, o terceiro setor. Uhum. E muito menos comentam sobre o 2,5.
É verdade. Então, para isso, muito obrigada e parabéns, Joel, pela oportunidade de discutir esse tema, porque, de fato, a gente não tem ainda tantos canais de comunicação e de ensino sobre essa temática. Mas eu sou bastante otimista em relação a isso e eu acho que cada vez mais tem surgido empreendedores criativos e que têm a total consciência do desafio enorme que a gente tem em relação a problemas sociais e ambientais no nosso país e que a gente não pode mais ficar de braços cruzados. E aí, já aproveitando a última pergunta que foi feita agora há pouco, né, sobre quais são os desafios, eu vejo que a gente não deve perder muito mais tempo em relação a essa discussão de conceito, o que enquadra em que, e a gente precisa ajudar a fortalecer as iniciativas, seja lá como elas se formatem, porque a gente tem uma urgência muito grande para solucionar uma grande desigualdade social que a gente tem no nosso país.
Muito bem, esse deve ser o desafio também do nosso programa, né, Ana? Não falar só do conceito, mas citar alguns exemplos. Eu quero te ouvir, Ana, logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando hoje com Aline Gonçalves e Cássia Vasconcelos sobre o setor 2,5. Ana Rogers.
Eu queria apenas lembrar que na segunda-feira a gente comemora ou lembra o Dia Mundial do Meio Ambiente. E também lembra com uma notícia não muito positiva, né? Nos últimos 2 anos o desmatamento no Brasil cresceu 30%, 2015 e 2016. Então é um dado para a gente ficar atento. O Brasil vinha diminuindo, né, o desmatamento, ou vinha estacionando, e a gente voltou a desmatar muito. Então, esse é um dado para a gente ficar atento, aproveitando que a gente está falando das boas iniciativas, né, do terceiro e do setor 2,5 socioambientais. Quem sabe essas boas iniciativas também não nos ajude a retomar, né, as questões ambientais com mais profundidade, mais empenho.
Ou seja, a Mata Atlântica está diminuindo, continua diminuindo, né? Muito bem, voltamos com as nossas duas convidadas. Nesse bloco, eu assumi o compromisso com os ouvintes da gente falar das experiências do 2,5, para vocês contarem um pouco, cada uma dá um exemplo de que a coisa está acontecendo, para que a gente vence essa barreira da comunicação, né, como foi dito aqui.
Eu posso começar contando um exemplo, até para fazer um gancho do que a Cássia comentou, do Yunus. Mohamed Yunus, para quem não conhece, foi o Prêmio Nobel da Paz, que na Índia criou, né, o Grameen Bank, como ela explicou. E a primeira empresa social que ele ajudou a criar, ela foi uma joint venture, ou seja, uma junção entre o Grameen Bank, que era esse banco dos pobres, né, como foi traduzido aqui para o Brasil, e a Danone. A Danone, que faz Danoninho, que as crianças comem iogurte. Mas veja só como é a construção, né, de uma empresa social. O propósito dessa junção foi porque percebeu que as crianças em Bangladesh tinham uma subnutrição importante e para algumas vitaminas, enfim, para algumas composições químicas específicas, que é algo que não se verificava em outras localidades. Então, o que eles fizeram? Um esforço junto com a Danone para criar aquele iogurte, o Danoninho, com o suprimento necessário para aquelas crianças daquela localidade que estavam morrendo e não estavam conseguindo ter tanta saúde. Com essa junção, a Danone fez, então, um investimento tecnológico, científico, e o resultado foi a venda desses iogurtes, desses Danones. Ou seja, não foi uma ação filantrópica no sentido, ou uma doação, ou um subsídio, né? Era num valor acessível, então aquelas crianças, as famílias conseguiam comprar, e aquele valor conseguia, sim, pagar todo o investimento. O combinado junto com o Yunus foi de que a Danone, ela só teria de volta o investimento feito. E tudo que excedesse em termos financeiros, ela deveria investir na solução de outros problemas de saúde nas localidades lá da Índia. Então, esse é um exemplo de que um negócio social, ele surge muito com esse propósito de solucionar um problema efetivo, real, que está ali, evidente, e aí pode ser de várias naturezas, de saúde, ambiental, de educação, e por aí vai. E, a partir daí, ele consegue, sim, criar um mecanismo de sustentabilidade financeira para aquela atividade continuar sendo executada. Então, esse é um exemplo que muda um pouco a chave em relação a negócios, né? Porque nem sempre há uma clareza de que aquela atividade, ela não tem outra razão senão solucionar aquele problema social e ambiental. E esse conceito, ele ajuda muito, né, essa percepção. Porque se por algum momento a Danone, a Grameen Bank, se perdesse na execução, no sentido de que começa a fazer o Danoninho e as crianças continuam subnutridas ou com algum outro problema de saúde, então aquela iniciativa não é de sucesso. Isso é um compromisso muito importante que alguns conceitos de negócio social atribuem. Se você não atinge o seu objetivo, inclusive os acionistas não deveriam poder retirar os seus dividendos. Então,
pensando no caso como o Brasil, Cássia, nós teríamos que ter uma política de Estado, não de governo. E as políticas públicas aqui teriam que estar muito linkadas com essa iniciativa de uma empresa que estaria desenvolvendo um projeto no 2,5, né?
Eu acredito que hoje foi o que a Aline colocou, né, Joel? Não, a questão da legislação não emperra tanto, né, o nosso trabalho aí no setor 2,5. Inclusive, eu acho que assim, não, esse não seria o nosso grande desafio, né? O nosso grande desafio é realmente entender que esse setor 2,5, ele prevê um modelo de gestão em que o grande foco é impacto socioambiental. Portanto, nesse exemplo que a Aline deu do Danone junto com a Grameen Bank, também teve um modelo de gestão que eles chegaram nessa produção de baixo custo. como as mães trabalhavam junto às fábricas e eles desenvolveram um modelo de negócio em que a fábrica era muito próxima da região. Então, diminuía custo logístico, etc. Então, é importante nós ressaltarmos que o grande desafio é entender este modelo como um modelo que precisa de uma gestão, um planejamento, pessoas preparadas para entender que este negócio deve ser sustentável e impactar positivamente, seja socialmente ou ambientalmente. Aqui no Brasil, nós temos alguns casos, o Solar Year, que trabalha os jovens, que são jovens que têm deficiência auditiva, eles trabalham dentro da indústria que fabrica o aparelho, eles conseguem vender esse aparelho a um custo muito menor para as pessoas que têm necessidade desse aparelho. Outro exemplo também foi, como eu coloquei, o doutor consulta. Nós temos
esse impacto realmente muito grande
hoje, né?
A população de baixa renda.
Exatamente. E o próprio Sementes da Paz foi uma grande iniciativa. O GIC, que é uma iniciativa de educação, né, voltada à tecnologia, que ele trabalha junto com as escolas públicas. Então, eu acredito que essa associação entre o privado e o público e entender que esse setor 2 meio não é a grande questão conceituar ou brigar ou concorrer, não. São organizações irmãs. O grande foco é sanar o problema social. E a gente tem cases de muito sucesso no Brasil.
Para uma dica para conhecer mais cases de sucesso, enfim, o Prêmio Empreendedor Folha, Empreendedor Social, faz uma premiação todos os anos e é muito bacana porque são finalistas maravilhosos, né? E que sempre são premiados e, assim, são empreendedores brasileiros muito criativos. E aí, para dar um exemplo também, aproveitando a menção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, uma das que foi a iniciativa que nesse ano foi votada popularmente como a melhor, foi que ganhou o prêmio de melhor empreendedor social na categoria de votos, foi o Retalhar, que eles buscam solucionar um problema da indústria têxtil, que é a segunda mais poluidora do mundo, a indústria têxtil. E o compromisso deles foi o seguinte: eles percebiam que muitas empresas que têm os uniformes, né, das pessoas que precisam ter o logo da empresa, depois que trocava, tinha alguma razão para jogar fora, eles tinham que descaracterizar, porque outra pessoa não poderia estar andando com o logo da empresa, né? E eles fazem todo um trabalho com essa vestimenta para descaracterizar a logo, mas transformando num suporte social, né, para pessoas que não têm cobertores, enfim, numa tecnologia muito criativa e que está sendo muito premiada exatamente por baixo custo, por gerar muito menos impacto ambiental na hora que faz a transformação e resolvendo um problema de um lixo, né? Então,
interessante.
De um resíduo, né?
Continuando aqui com as perguntas dos ouvintes, muitos ouvintes são profissionais que atuam no terceiro setor. Provavelmente a Carla é uma delas, de Santana. O final do telefone é 9383. Há algum curso ou palestra para esclarecer o setor 2,5 para as ONGs?
Existem muitos cursos, palestras, esse setor é muito interessante, apaixonante, né? E as pessoas engajadas, realmente a grande maioria vem do terceiro setor, que são pessoas apaixonadas pelas causas. Existe na própria ESPM, na Artemisia, né? Que é uma organização que trabalha. Eu mesma vim da formação do Usina de Ideias, que é um curso para empreendedores sociais, a própria Choca, né? Nós temos a iniciativa muito grandes, o Next Billion Brasil, o Brasil 27, e se eu estiver esquecendo de alguma coisa, Aline, me complementa, por favor, que lembre assim, mas existem muitas, existe o próprio Observatório do Terceiro Setor, que eu, como docente, uso muito para as aulas, né, e o debate é grande.
Que bom, Cássia. Aí me vem uma pergunta, as organizações de interesse social que querem participar, né, do 2,5, devem fazer o quê?
É uma questão de se identificar com o conceito e, a partir daí, seguir em termos de transparência e de visibilidade. Então,
é necessário alguma qualificação?
Não. No Brasil, não. É uma questão realmente de se alinhar a movimentos, a conceitos. Então, uma dica. Existe uma pesquisa chamada Guia 2,5, que foi facilitada pela Ponte a Ponte. É um estudo muito bacana para dar aquela primeira orientada. Quem quer se identificar no setor 2,5, essa guia pode ajudar bastante. Em termos jurídicos, pode ser que algum tipo de conceito exija que no seu contrato social ou no seu estatuto social existam regras específicas, mas isso vai depender. Em termos jurídicos mais macro, não é necessário nenhum tipo de adaptação. O que pode acontecer é mais em relação à reestrutura do negócio, à lógica da gestão e, eventualmente, esse compromisso mais claro de impacto social, ambiental nos contratos sociais.
Muito bem, nós estamos no final do programa, mas ainda tem tempo para uma pergunta do Roberto, que sempre participa do nosso programa lá da Vila Medeiros. Obrigado, Roberto, pela sua pergunta. O final do telefone dele é 1580. Como o governo vê o setor 2,5?
Existe um esforço muito interessante chamado Força-Tarefa pelas Finanças Sociais, que tem se aproximado tanto de BNDES quanto de algumas pastas específicas, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Até onde tenho acompanhado, alguns setores do governo enxergam com bons olhos, afinal de contas são mais esforços para ajudar a solucionar problemas sociais e ambientais. E aí eu acho que o grande desafio é fazer esse fomento ao recurso para as finanças sociais, né? Então, é claro que compras governamentais, por exemplo, pode auxiliar muito se ela estiver também buscando, não privilegiar, mas reconhecer a importância de uma empresa quando ela assume de fato um compromisso forte com a solução de um problema social ambiental.
Muito bem, como eu já disse, estamos no final do programa, eu gostaria das considerações finais, foi um grande prazer recebê-las, parabéns, Aline, pelo teu trabalho, pelo livro, e espero que vocês continuem nessa luta, brava luta, né, para a divulgação do 2,5, ele já está consolidado, mas precisa crescer muito ainda, né? Hoje a gente diria que ele participa de quanto do terceiro setor, Cássia?
Olha, Joel, eu não tenho esses números exatos, mas eu acredito que aí uns 40% ele já está...
40% já do terceiro setor, que
eu acredito. Aline, você teria isso exatamente?
Não, não tenho ideia também, Aline.
Porque assim, o que acontece? A grande... mas a gente pode, de repente, trazer essa informação para você mais exata, tá? Mas hoje ele realmente é um desenvolvimento do terceiro setor, é uma evolução para uma outra realidade, né? Uma realidade necessária. Então, assim, como você colocou as considerações finais, eu acho que a grande palavra aqui é parceria e intersetoriedade, é trabalhar os setores juntos em prol do quê? Um grande objetivo que é o desenvolvimento socioambiental focado numa sustentabilidade.
Ana. Aí você imagina com a criatividade, né, que nós brasileiros temos, né, para atuar na crise, fora dela, né? O brasileiro está sempre tendo criatividade para isso. Se o setor 2,5 ele realmente decola, se a sociedade começa a entender e atuar com esses objetivos, o que a gente não vai conseguir desenvolver aqui, né?
Muito bem, Aline, que mais importante você gostaria de registrar nesse Obrigada. Final de programa, que nós não falamos aqui, não perguntamos.
Eu quero registrar uma questão que para mim é bem importante. O terceiro setor, ele está bem como ele está, em termos de legislação, em termos de conceito. É claro que a gente pode aprimorar, mas eu não gostaria que a gente fizesse esse discurso, né, de que o 2,5 é uma solução para aquelas organizações que... por exemplo, eventualmente não estão bem financeiramente no terceiro setor. Não tem a ver uma coisa com a outra. Então, felizmente, a legislação do terceiro setor melhorou para permitir uma execução das suas atividades de uma maneira mais sustentável. Então, quem não conhece ainda, é importante ter contato com essas mudanças que o marco regulatório das organizações sem fins lucrativos trouxe. E eu digo isso pelo seguinte, muitas ações sociais, elas provavelmente vão se configurar como segundo setor, setor 2,5, terceiro setor, a partir da necessidade local, de escala, das pessoas que estão envolvidas. São várias questões outras, isso envolve legislação tributária, trabalhista, ambiental e diversas outras, e que vão fazer com que aquele negócio ou aquela iniciativa só faça sentido dentro de uma estrutura sem fins lucrativos. Pode ser que não, que ela só vá conseguir de fato atingir os seus melhores objetivos se ela se configurar como uma empresa. Então, essa avaliação ela é muito importante em termos de formatação societária depois, né, qual é a pessoa jurídica que vai existir. E o importante é que tenha muita clareza em quem está iniciando o movimento, a iniciativa, entenda qual é o seu propósito. Isso vai ajudar muito a identificar se é para uma estrutura do terceiro setor ou 2,5. Então, eu recomendo muita transparência nesse momento, né? Uma tranquilidade também em termos de conceito. E a gente deu aqui algumas dicas no programa, agradecer a oportunidade, para que quem tiver mais interesse possa pesquisar mais.
Quer deixar seu endereço eletrônico?
O meu e-mail do escritório, eu trabalho no SAS e Bechara Instituto de Advogados, é aline@sbsa.com.br.
Você também, Cássia?
cassia.fmu@gmail.com.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Aline Gonçalves, advogada com experiência na área de Direito Público, Terceiro Setor e Negócios Sociais. A professora Cássia Vasconcelos, especialista em projetos ligados ao Terceiro Setor. A produção do programa foi de Joana Ferreira, os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a contribuição de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93.7, em Ribeirão Preto, 107,9, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. No programa, nós destacamos os assuntos da atualidade e, sobretudo, os direitos humanos. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 135 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a nossa página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também o nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.